Aleluias! Nós te amamos, Senhor Jesus, nós te amamos. Toma o teu lugar, toma o teu lugar, Jesus. Show! Te adoramos nessa noite, Jesus. Nós te exaltamos nessa noite, Jesus. Nós glorificamos o teu santo nome, Pai. Nós vamos ser adorados nessa noite. Visite cada lar, cada vida, cada pessoa seja tocada pelo teu amor. Amor que nos envolve, amor que nos transforma. Aleluia! Vai chegando aí, seja muito bem-vindo. Começa a convidar pessoas para estar aqui. Daqui a pouco eu vou chamar a Céu. Começa a ser cheio do Espírito Santo. Começa a se envolver com o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Oh, Senhor Jesus, venho aos teus pés lançar minha coroa. Como poderei usá-la? Como poderei usá-la em tua presença? Senhor Jesus, teus pés lançar minha coroa, como poderei usá-la? Como poderei usá-la em tua presença? Se renda a ele nessa noite. Se renda a ele essa noite, como poderei usá-la? Como poderei usá-la em tua presença? Senhor Jesus, aos teus pés lançar minha coroa, como poderei usá-la? Como poderei usá-la em tua presença? Nós te amamos, Jesus. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Boa noite, queridos. Que maravilha podermos estarmos aqui mas essa noite adorando o Senhor e recebendo dele. E hoje nós temos o prazer de ter conosco aqui a nossa querida Cel Freitas. Fogo puro, viu? Bênção pura. É a pessoa mais fominha de live que eu conheço. Todo live que você vai, você encontra a Cel.
E agora... Vai dar certo, hein? Bora lá. É para chamar a Jamile, então? Não entendi, não. Jamile, então. Tá, vou chamar a Jamile, então. Aleluias, né? Glória a Deus. Cara, tá me ouvindo aí? Direitinho?
Tô ouvindo.
Tá ouvindo? Ah, bênção pura. Ô Céu, eu nem vou ficar falando demais aqui não, que o povo tá te esperando tão ansiosamente aí pra receber, que eu já começo a liberar esse negócio aí e a gente vai participando aí.
Amém.
Se quiser cumprimentar alguém, pode ficar à vontade, tá?
Amém. Glória a Deus. Minha paz e graça a todos, né? Quero agradecer a todos que estão aí. Glória a Deus. Que o Senhor continue nos abençoando. É um prazer estar aqui.
Amém.
É uma honra e eu quero agradecer a Deus e agradecer a sua vida também. Agradecer a todos. Obrigada, pastor. É uma honra mesmo para mim estar aqui. Né? Para compartilhar.
A honra é toda minha, com certeza.
Compartilhar um pouco do meu testemunho, né? Do que Deus tem feito na minha vida. O que o Espírito Santo de Deus tem feito na minha vida. Estou um pouco nervosa, mas Deus deu certo.
Nada não, deixa a unção fluir aí, com nervosismo, com tudo e bora lá.
Amém. Começando, né? Assim, eu era uma pessoa que não conhecia o amor do Pai, né? Eu não conhecia o amor de Jesus. Né? Eu levava uma vida, né, de desilusão, eu me achava um fracasso. Né, eu olhava para mim e simplesmente só via fracasso, um fracasso. Então, né, por não conhecer o meu pai, por não conhecer o amor de Jesus, né, eu andava assim. Eu levava uma vida, né, eu não vivia, eu simplesmente vegetava. Eu posso dizer isso, né, porque, né, você, né, viver sem se amar, né, não é viver. E eu não me amava. Eu não me amava, eu olhava para mim e me desprezava, né? Tudo porque eu não conhecia o amor do meu pai. Antes mesmo de era estudante de aceitar Jesus. Então, mas né, depois também que eu aceitei Jesus, né, eu continuo muitas vezes aceitei até por medo, né? Porque por não conhecer Jesus, por não conhecer meu pai, muitas das vezes eu, né, não tinha aquele sentimento de reprovação por Deus. Eu não, assim, não aceitava, sabe? Eu achava que Deus simplesmente não se importava comigo. Ele me, tinha me colocado no mundo simplesmente por colocar, né? E eu dizia, eu pensava assim, antes de aceitar Jesus, eu pensava assim, ele tá lá no trono dele sentado, eu tô aqui, né? E ele simplesmente tá lá usufruindo do bom e do melhor, e a gente aqui na terra sofrendo, eu aqui sofrendo. Né, me fez essa pessoa, quer dizer assim, me fez essa pessoa inútil, que eu não sei para que eu tô aqui na Terra. Eu pensava assim, eu não sei por que ele me colocou aqui na Terra, simplesmente para ter o prazer de me ver, viver desse jeito. Né, e era assim a minha vida. Um dia, né, eu simplesmente um dia olhei no espelho e veio aquele sentimento horrível. Dentro de mim, assim, nossa, eu mereço a morte, eu mereço a morte. Eu olhava para mim assim, sentia aquele ódio, né, de mim. Não, eu não gostava mesmo de mim, me achava a pior pessoa do mundo. Me achava a pior pessoa do mundo. E muitas das vezes tinha situação que eu passava, e às vezes as pessoas diziam, você está assim porque você não quer Deus. Você está assim porque você não quer ser crente. Se você for para a igreja, sua vida vai mudar. Você não quer, sabe? Tá doente porque você não vai para a igreja. E tudo aquilo ali me trazia uma revolta, por Deus. Me trazia uma revolta, por Deus. Porque eu achava que, né, ele tá tudo bem. Né? Quer dizer, por não querer seguir ele, ele também tem o prazer de me castigar. Ele tem o prazer de me ver sofrer. Foi para isso que você me trouxe. Você falava assim, olhava assim, precisava. Você só me trouxe aqui o mundo para me fazer viver desse jeito. Para me fazer sofrer. E continua.
A imagem de um Deus negativo, né? Um isso. Deus vingador. Não um Deus de amor.
Isso mesmo. Era essa imagem que eu tinha de Deus. Né? De um Deus vingador. Um Deus justiceiro. Um Deus que prazer de me ver errar. Eu vi assim, ele vivia esperando eu errar para poder me castigar. E quando eu via também alguém sofrendo da minha família, alguém doente, aí, meu Deus, ele assim, às vezes a pessoa até estava na igreja, às vezes tudo assim, mas ela está na igreja, ela já te serve, por que você permite ela ficar assim? Aí, e continuei nessa vida, né? Até que um dia, eu ouvindo uma pregação, e desse para cá, a pessoa que estava ministrando a palavra, ela dizia: você está assim porque você não aceitou Jesus, você está assim por isso, isso e isso. Se você não aceitar Jesus hoje, se seu pai vir, se Deus vier, você vai ficar. Se Deus vier buscar o povo dele, vier buscar sua mãe, vier buscar seu pai, você vai ficar. Você vai ficar porque você não é filha dele. Porque você rejeita ele. E aquilo ficou dentro do meu coração. E eu fiquei uma semana, já até contei isso, fiquei uma semana sem conseguir dormir. Porque ele dizia assim, Deus, e todo barulho, quando eu ia dormir, todo barulho que eu ouvia já me assustava. E eu fiquei nisso, fiquei, disse, meu Deus. Eu ainda disse assim, talvez a sua família também, às vezes, passa por certas situações porque você não quer Deus. Você rejeita ele, você não quer Jesus. E aquilo vinha me trazendo revolta. Revolta, né? Eu já não gostava de mim, já não tinha aquele, né, aquela rejeição pela minha vida, pela minha pessoa. E ouvir tudo isso só me destruía mais ainda por dentro. Então eu fui, comecei, uma semana depois eu comecei a vir para a igreja. Comecei a vir para a igreja e teve um momento que a pessoa que estava ministrando a palavra, ela fez o apelo. Naquele momento, eu decidi dizer, eu levantei minha mão e disse, Jesus, hoje eu quero te servir. Hoje eu quero ser crente. Hoje eu quero ser crente. Eu falo que esse momento foi bom, porque comecei a ir para a igreja e comecei a ouvir a palavra. Né? Foi bom, contribuiu. Mas assim, eu aceitei por medo, né? Eu aceitei por medo, porque eu achava que eu estava condenado ao inferno. Se eu não aceitasse, eu estava condenado ao inferno. Por isso eu aceitei. E eu fiquei continuando indo para a igreja, né? Continuando, né? Gostava dos momentos e tudo. Mas não me eu não me supria, eu não me sentia suprida. Né? Eu não sentia nada assim. Eu estou na igreja, mas eu não sinto nenhuma. Não sinto nada. Assim, eu não sei o que é isso. Eu estou aqui, eu me sentia assim, eu estou aqui por estar. Porque eu continuo com esse vazio. E teve um dia, aí passou um tempo e teve um momento da pregação onde outra pessoa estava ministrando. E naquele momento eu senti algo maravilhoso. Senti algo lindo que eu não sabia explicar. Hoje eu entendo o que foi que aconteceu naquele momento. Mas até um dia eu não entendia. Mas eu senti uma presença tão linda. Uma coisa tão maravilhosa, tão agradável. Eu me senti leve. Leve e me senti tão amada mesmo, assim, tão amada. E não explicar.
Aleluia.
Então eu disse assim, comigo mesma, eu não falei com ninguém. E ali mesmo, naquele lugar, eu disse, Jesus, naquele dia eu te aceitei por medo, mas hoje eu te quero porque eu te amo. Eu falei bem assim mesmo, eu para mim mesmo, falei, eu
e yes.
Mas hoje eu te quero porque eu te amo. Porque eu senti algo maravilhoso, não foi algo que senti como se me tivesse tirado um peso de cima, gente. Um peso. Né? Foi uma coisa tão linda assim, maravilhosa mesmo, que eu sorri no momento sozinha, eu e Jesus, eu digo sozinha, eu e Jesus. Então eu ri, eu disse, ai, que coisa boa. E eu disse, ai, Jesus, eu te quero, eu já te quero, eu te quero. E aí foi. Só que passou um tempo, né? E eu tava feliz, alegre, alegre com tudo aquilo, né? Com aquele amor, com aquele, aquela paz, aquela alegria dentro de mim, né? Foi um momento que realmente foi maravilhoso. Mas eu só que o meu problema foi que eu não me firmei nesse amor. Eu não me firmei, né, naquele momento tão lindo, no amor de Jesus. Eu não me firmei. Né? Contudo, eu comecei, né? Às vezes, a gente, quando aceita Jesus, as pessoas começam, né, a falar, ah, agora você tem que ganhar almas, você tem que, né, estar ativo, fazer isso, fazer aquilo, né? E começa, aí começou, ah, começou aquela, né, eu fazia, até sentia feliz no momento que estava fazendo, mas chegava um tempo que aquilo já não me satisfazia mais. Chegava um tempo...
Infelizmente.
Que... É, isso. Não me satisfazia. E eu fazia e gostava de fazer, mas não me satisfazia. Chegava um tempo que aquilo me dizia, se Deus, eu já, né, tinha que fazer outra coisa, né, e eu sempre chegava, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e eu fazendo. Eu sempre querendo fazer algo para atrair a atenção de Essa... agradar Jesus, né, para receber.
Essa questão, que você... Essa questão que você colocou aí, do quando a gente recebe Cristo, quando a gente tem um encontro com o amor de Deus, é graça purinha, né? A gente recebe essa graça, a gente entende essa graça, esse amor que nos atrai, né? Mas aí realmente aí começa a chegar as regras aí. Começa a chegar, alguém te colocou aí, começa a chegar as regras num sentido, trazendo aquele peso. Agora você é aceito por amor, aí de repente alguém começa a trazer como você tem agora fazer algo para ser aceito.
Né?
E aí isso me faz lembrar o que aconteceu lá com, com os irmãos da Galácia, que receberam Jesus, eles não sabiam nada de judaísmo, nada de lei, não conhecia a lei. Paulo chega, prega o evangelho, eles recebem o Espírito Santo, recebem a graça de Deus. Aí alguém vai lá e começa a falar, ó, vocês têm que fazer isso para você ser salvo, você tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. E Paulo chega a dizer, vocês são insensatos, Gálatas. Por acaso vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou porque simplesmente quando vocês creram? Como pode ter começado pelo Espírito e agora tentar se aperfeiçoar pela carne? Quando a gente recebe Cristo, a gente recebe pelo Espírito, é uma graça de Deus, mas aí alguém vem e fala, você tem que se aperfeiçoar pela carne. Aí que rebenta. Começou pelo Espírito. Aí você sai dessa frequência, igual você falou aí, né? Você saiu desse amor. Isso. E aí, porque alguém veio e começa a te trazer. Isso aconteceu comigo também. Aí pode continuar aí.
Então é isso aí, né? Em vez de eu continuar ali, né? Naquele amor, que eu recebi, né? No amor de Jesus, firmado naquele amor de Jesus incondicional, né? Graça. Não, eu comecei a ter que fazer para merecer, a ter que fazer para ganhar a atenção de Jesus, né? Para ser aceita por ele. Né? Quando, na verdade... Ele já, né, ele já tinha me aceitado.
Né? Yes.
Ele já tinha me aceitado. Deixa eu colocar o fone aqui que ficou. Deixa eu ver aqui que ficou ruim.
Colocando o fone aí?
Isso, que ficou, tá, ficou melhor agora.
Melhorou.
Isso. Então. E eu comecei, como eu disse, comecei a fazer, comecei, né, a me cansar, também cansar. Eu fazia, chegava um tempo que eu, aí, vou fazer agora, né, recebi a responsabilidade de ser professora.
Cansa porque você vai tentar ser uma coisa que você nunca vai conseguir receber, merecer Cristo, né, merecer Deus. Você não vai conseguir, vai te cansar, você vai ficar toda a vida tentando uma coisa que você não vai conseguir. Só Cristo que conseguiu por nós.
Isso, é verdade. Somente ele, né? Somente Jesus. Somente ele, que foi ele quem conseguiu. Foi ele que, né, que nos resgatou, que nos amou primeiro. Foi o amor dele que,
yes,
que nos conquistou. Então, e eu comecei a fazer e eu me cansava, eu cansava e vivia um tempo de alegria, um tempo de paz. E de repente vinha aquela, novamente aquele vazio, aquele cansaço. E eu dizia, Senhor, eu não sei o que eu tenho que fazer. E eu falei, não tenho o que fazer. Eu só dizia para ele, eu quero ser cheia da tua presença. Essa era a minha oração. Senhor, eu quero ser cheia da tua presença. Só que eu procurava em outros caminhos, né? Quando, na verdade, o caminho era o amor de Jesus. né, era a graça.
Yes.
Eu procurei por outros caminhos, procurei pelo caminho das obras, né? E é impossível, né, preencher esse vazio, preencher um vazio que só Jesus pode preencher, né, através de obras. Preencher um vazio que só a graça pode preencher. Né? Eu tentei preencher através de obras, né? Através, eu era vivia uma vida assim de baseada nos meus erros e acertos, né? E aquilo me trazia culpa, me trazia condenação, né? Porque quando eu acertava, eu estava alegre, eu estava feliz. Mas quando eu errava, eu me deprimia, eu me sentia culpada, né? E Jesus fala que para quem está em Cristo, nenhuma condenação há. Não há condenação para quem está em Cristo, mas eu me sentia culpada. Né? Porque eu errava, eu falhava, e eu queria fazer tudo certinho, porque eu queria agradar a Deus, eu tinha que agradar a Deus fazendo tudo certinho, da minha forma, da minha maneira. E isso é impossível. Né? Isso é impossível a gente, né, viver uma forma de perfeição da nossa maneira, da nossa forma. Porque perfeito é Jesus. Né? Ele habita em nós. E é através da perfeição dele é que nós andamos, né? Perfeito, através da perfeição de Jesus.
Isso. Engraçado, interessante você falar do impossível aí, e Paulo fala, né? O que era impossível ao homem, né? A carne humana, por estar mortificado pelo pecado, que era impossível, Deus o fez enviando o seu filho à semelhança de carne. Que era impossível, que, né? Era impossível por nós mesmos. Deus fez condenando o pecado na carne em Cristo Jesus. Ele veio e cumpriu esse propósito. E aí a gente entra nesse descanso, né? Que é o que você. Aí você entra no descanso de saber que eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus.
Aleluia, glória a Deus. E chegou um tempo que. É porque eu estou resumindo tudo, né? Porque não estou contando. Assim,
ainda um tem tempo uns tempos que... aí, pode tá ficar certo. Tranquilo. Tem um tempo, tem uns 20 minutos aí ainda. Pode.
Tá, aí chegou um tempo que eu canto. Que eu cheguei no meu limite. Cheguei no meu limite e eu falo, e porque eu sempre tive vontade, o meu desejo era ser cheia da presença de Deus. Eu dizia nas minhas orações, mesmo, né, na minha incredulidade, mesmo vivendo uma vida religiosa, mas eu dizia, eu tinha a oração que eu fazia para Deus, eu não quero, tudo que eu quero é ser cheia da tua presença. Eu disse, Senhor, teve momentos da minha vida que eu orei dizendo assim a Jesus: Jesus, se tu viesse aqui à terra novamente, eu não ia te pedir mais nada, apesar de que eu quero tanta coisa, mas eu não ia te pedir mais nada. Eu só iria te dizer que eu quero ser cheia da tua presença. Eu falava isso para Jesus sempre. Eu quero ser cheia da tua presença. É tudo que eu quero, é ser cheia da tua presença, Jesus. Só que eu não sabia como. Né? Não sabia como. E um dia eu estava aqui em casa e meu irmão, de repente, ele mostrou uma ministração e eu menosprezei. Falava assim, eu menosprezei. Eu disse, tá bom. Depois eu vejo, porque eu já tinha visto tantas coisas, já tinha visto tantas ministrações, né, que no momento tinha me trazido ânimo, tinha me trazido uma alegria momentânea, sabe? Eu comecei, não vou dizer que não foram homens de Deus, foram, mas não foi aquilo, como é que eu posso dizer? Né? Não era o que eu estava buscando, precisando, né? Que eu estava precisando realmente era, né, era da graça, era receber a graça. E eu disse, não, depois eu vejo, não me importei com a ministração. Já tinha, chegava tempo que eu acompanhei ministérios também, outros ministérios, mas eu me devia aquela alegria, aquela satisfação, agora sim, agora eu vou. Mas, de repente, tudo voltava novamente. Aquele vazio que nunca preenchia, aquela insatisfação, né? aquele cansaço, aquela frustração. Continuava sempre. E nesse dia eu parei e ouvi, aí, não ouvi, eu fui deitar e disse, depois eu vejo. Aí quando eu fui dormir, ele pegou, me apresentou, eu fui ouvir a ministração. Parei para ouvir, sem querer, disse, sem nenhuma perspectiva. Assim, só fui ouvir por ouvir. Então eu ouvi quando, naquele momento, que foi uma ministração do apóstolo Weber, né, que foi onde Deus começou a trabalhar na minha vida, onde o Espírito Santo começou a revelar o seu amor, foi através da vida, né, do apóstolo Weber. E naquele momento eu ouvi aquela mensagem e o Espírito Santo de Deus ministrou tão profundo em mim que eu senti o meu corpo todo estremecer. Eu sentia mesmo, literalmente. E eu senti algo tão maravilhoso, algo sabe, sublime, algo que eu disse, meu Deus, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero, Jesus, para a minha vida, daquilo, esse Jesus que eu quero, é esse Jesus que eu quero servir, é esse Jesus que eu quero para a minha vida. E ali eu fiquei, eu chorei ali, eu sozinho ali, ouvindo, e chorei, e disse, oh, Jesus, é esse Jesus que eu quero para a minha vida. Aquilo trouxe, começou, fez algo dentro de mim tremendo naquele momento. Eu digo que aquele momento foi o momento onde tudo começou na minha vida. Eu louvo a Deus pela vida do apóstolo Éder, né? Louvo a Deus, porque através dele, Jesus revelou e tem revelado o seu amor, através da vida dele. Ele começou a revelar o seu amor através da vida do apóstolo Éder. E
aleluia.
Começou. E desse momento para cá, eu comecei, né, a ouvir as ministrações dele, comecei a ouvir, e o Espírito Santo de Deus foi trabalhando. Né? E comecei a ouvir falar do hora após horas, que eu não entendia muito, não entendia o que era. Era hora após hora, e aí ele, através das ministrações, o Espírito Santo foi me ensinando, ouvir a oração em outras línguas, eu já orava, mas era aquela oração, era uma forma religiosa, né? E aí eu comecei a praticar a oração em outras línguas, e o Espírito Santo de Deus começou a me desconstruir, começou a me fascinar, né? E foi um processo doloroso, ainda o Espírito Santo está fascinando, está, né? Tá me fascinando. Tudo mais assim. Eu passei por um processo de faxina mesmo. Foi doloroso, né? Mas eu perseverei. Através da ajuda do Espírito Santo, ele me deu graça. E eu perseverei. E por isso que eu digo, você que está começando, que quer, né, mudar de vida, deixe o Espírito Santo te guiar. Né? Se entregue à oração em outras línguas. Porque é o próprio Espírito Santo te ajudando. Né? E essa oração foi uma arma, tem sido uma arma poderosa na minha vida, tem transformado a minha vida, tem mudado a minha vida. E o Espírito Santo de Deus foi me revelando o amor de Jesus, foi me revelando o amor do Pai, né? E ali eu fui sendo transformada, o Espírito Santo foi me transformando, foi me desconstruindo, né? Tinha momentos que eu achava que eu não ia suportar, tinha momentos que eu achava que eu pensei em voltar atrás e voltar para a minha vida natural novamente, porque o comodismo, às vezes, nos atrai, né, a uma forma, uma vida acomodada, né? Eu disse, não, eu quero voltar para como eu era antes. Voltar a viver o que era antes. Na igreja, normal, porque só que o Espírito Santo, ele me ajudou, ele me deu graça e eu perseverei. E eu perseverei e ele continua a transformar e tem transformado a minha vida. Se submeta à oração, se submeta ao Espírito Santo. Né? Porque
aleluia.
Só ele tem poder de transformar nossas, só ele tem poder de nos revelar o amor de Jesus. Não são as suas obras, não são as minhas obras, né, que vão mudar a tua vida, que vão transformar a tua vida, mas é o amor de Jesus, porque só o amor transforma. E ele tem feito isso na minha vida. Jesus tem transformado a minha vida através do seu amor. Eu tenho, né, a minha vida mudada aqui dentro, né, aqui dentro. Né, eu já não sou mais a mesma. Porque o Espírito Santo de Deus, ele tem revelado o seu amor. Tem revelado o amor do Pai. Né, e hoje eu sei que eu sou filha amada. Hoje eu sei que eu sou aceita por ele. Né, hoje eu vivo uma vida. Não a minha vida, mas a vida de Jesus em mim. Eu vivo
yes.
O que Jesus fez na cruz.
Glória a Deus.
O amor de Jesus, ele é maravilhoso. Ele é lindo e ele é transformador. E a transformação que você precisa, a transformação que eu preciso, só pode vir do amor de Jesus. Não vem das minhas obras, não vem das tuas obras. Vem do amor de Jesus. Né? E se nós se rendermos a esse amor, aleluia, a nossa vida, né, sai daquela vida, daquela mesmice, daquele cansaço na alma, aquela frustração. Yes. Né, porque é trocado, tudo isso é trocado pelo fardo de Jesus. Porque o fardo de Jesus é leve, né, e ele está nos chamando, está chamando o seu povo para andar no seu amor, para viver no seu amor, sair das nossas obras, dos nossos achismos, né, e viver a graça. Porque esse é o único evangelho,
aleluias,
o único evangelho que transforma, é o evangelho da graça. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse é o evangelho que tem mudado a minha vida. A graça. A graça, o amor de Jesus tem transformado a minha vida. O evangelho, ele é o poder de Deus. Ele é transformação, ele é mudança de vida. E ele tem arrancado de mim tudo aquilo que Deus não plantou, que o Espírito não plantou. Tudo que não foi plantado pelo Pai, ele tem arrancado e está arrancando de mim. Mas eu tenho me submetido ao processo. Nós precisamos nos submeter a um processo que o Espírito Santo nos direciona. Eu tenho me submetido ao processo. E eu tenho dito ao Espírito Senhor, eu não quero pular nenhum processo. Eu quero passar por todos os processos que necessário for. Mas eu quero viver a tua transformação na minha vida. É necessário passar pelo processo. É necessário. O quarto é lugar de recompensa. O quarto é lugar de recompensa. Mas quando você estiver no quarto, não foque nas recompensas. Foque em Jesus. Foque nele. Ele é o teu maior prêmio. Ele é a tua salvação. Ele é o teu tesouro.
Aleluia.
Esse tem sido meu foco. Meu foco é Jesus.
Até mesmo se só existe recompensa se o foco for ele. Senão, não tem. Não tem.
Jesus, ele é maravilhoso. E ele tem poder de transformar as nossas vidas. Ele tem poder de transformar as nossas vidas. Você que está, nos ouvindo nesta noite, eu quero te dizer que Jesus, ele tem poder de transformar a tua vida. Assim como ele tem mudado a minha, ele tem transformado a minha, ele tem poder de transformar a tua vida. Quero te dizer que ore em línguas. Isso não é, não é uma doutrina de igreja, não. Não, isso é uma arma poderosa do Espírito. E esse tempo, Jesus, o Espírito Santo tem nos chamado a depender dele. Nós precisamos do Espírito Santo como nunca precisamos antes. Nós precisamos nos render a ele. Nós precisamos estar submisso à sua vontade, à sua direção. Se submeta aos processos, se submeta à direção do Espírito. Ore no Espírito em todo o tempo. Ore no Espírito, receba a ajuda do Espírito Santo, receba. Ele tem sido um refúgio na minha vida, ele tem sido fortaleza. O Espírito Santo tem me direcionado em tudo, o Espírito Santo tem me revelado o amor de Jesus. O Espírito Santo tem me trazido cura através da graça, através do amor de Jesus. Eu andei buscando mudança de vida, eu andei buscando transformação por outros caminhos. Mas quando o Espírito Santo de Deus, ele me fez descobrir que só o amor de Jesus pode transformar. Que só o amor de Jesus pode mudar a nossa vida. Porque não é por nossas obras. Não é pelo que eu faço. Não é pelo que eu deixo de fazer. Mas é pelo amor de Jesus que é incondicional. E nós somos...
Aleluia.
O Espírito Santo me revelou o amor do Pai. Hoje eu tenho o prazer de estar com meu Pai. Hoje eu sei que ele me ama. Que eu sou a filha amada dele. Que eu sou filha querida dele. E não há nada que pague isso. Não há nada que pague isso. Eu saber que somos amados pelo nosso Pai. Hoje eu chamo ele de meu paizinho. Chamo ele de meu pai. Chamo ele de Abba, Pai. Porque ele é o meu paizinho. Ele é aquele que mudou a minha vida, que tem transformado a minha vida. E aquela vida de fazer, foi trocada pelo feito de Jesus. Pelo que ele fez por mim.
Aleluias. Glória a Deus.
Na obra que ele consumou na cruz, na obra que está feita, tudo ele fez por mim. Foi ele quem me amou primeiro, foi ele quem me aceitou, foi ele quem me chamou, foi ele quem me encontrou quando eu estava perdida. Eu era uma das 99 e Jesus me encontrou. Jesus me salvou, Jesus me libertou. A salvação não vem de nós, a salvação não vem de nós, a salvação vem de Deus. Ela é dom de Deus, ela é dom de Deus.
Aleluia, glória a Deus.
Jesus, receba o amor de Jesus. Tudo que você precisa é receber o amor de Jesus. Somente isso. Receba o amor de Jesus e toda a tua vida será transformada. Toda a tua vida será mudada. Receba o amor do Pai. Receba o amor do Pai que é incondicional. Receba. E a tua vida será transformada. Ele tem transformado e está transformando a minha vida. É o amor de Jesus. É o amor do meu Pai. Não foram as minhas obras, não foram. Porque eu não consegui por esses meios. Eu não consegui por outros caminhos. Mas Jesus, ele é o caminho. Só ele é o caminho. A graça é o caminho. E você só vai
encontrar
quando você recebeu o amor de Jesus. Porque ele é paz, ele é alegria. Ele é plenitude de vida. E eu estou aqui hoje, né? Eu estou feliz, eu estou em paz, porque Jesus restaurou a minha vida, tem restaurado a minha vida. O amor dele é quem tem restaurado a minha vida.
Glória a Deus.
Submeta
as processos. Eu estou aqui só recebendo, né? É que eu não sou bobo.
E o Espírito Santo de Deus, ele é tão bom, né? Que ele traz conexão, né? Com pessoas que ultimamente mesmo
Aleluia.
Ele tem me conectado a pessoas. Ele tem me conectado a pessoas. Amém. Que tem assim sido um diferencial na minha vida, né? Porque eu passei pelo processo, né? Estava tudo aqui dentro, mas eu, muitas das vezes, estava travado, né? E o Espírito Santo tem destravado coisas na minha vida.
Igual é destravar tudo.
Através de
Aleluia.
Pessoas que ele tem conectado a mim. E eu louvo a Deus por isso. E nós precisamos, né, nos sujeitar a um som que está na vida dos outros, dos nossos irmãos. Yes. Aquele que o Espírito Santo nos direcionar. Nós precisamos nos conectar. Você precisa se conectar com pessoas, né, que já chegou aonde você deseja estar, aonde você deseja desfrutar. E Deus tem feito isso na minha vida, eu louvo a Deus, porque ele é tão maravilhoso. E muito tempo atrás ele me fez essa promessa, que ele ia me fazer conhecer pessoas, né, que fazer pessoas que eu ia dizer, que ia ser, ia fazer diferença na minha vida, né, que ia eu entender que era ele mesmo se revelando para mim através de pessoas. Que ele ia me fazer conhecer pessoas maravilhosas, que ele ia me dar novas amizades, amizade do Espírito. Né? Que ele ia me conectar com pessoas que ia fazer, né, através do Espírito, né, que ia ser um diferencial na minha vida. E tem sido isso. E ele tem me mostrado isso a cada dia, através de pessoas maravilhosas. Eu louvo a Deus pela vida, né, de... Meu Deus. Eu louvo a Deus pela vida do apóstolo Heber, do apóstolo Tércio também, que é uma bênção de Deus na minha vida. São meus pais na fé. Louvo a Deus pela vida de todos, meus irmãos, vida. Agora, há pouco tempo, o Senhor me apresentou a pastora Tatiane, a pastora Suelane, né, a pastora Carol e outras irmãs. Né, eu não vou nem citar o nome de todas aqui, mas, né, que Deus tem aproximado. E essas, elas têm, o Espírito Santo tem usado essas mulheres de Deus, sabe, para estar me ajudando de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa. Ela tem, através do Espírito, da unção que está na vida dela. Né? Minha vida tem sido destravada em algumas áreas. Tem sido destravada. Também o apóstolo Celso, também, que o Senhor me fez, o Espírito Santo me fez honrar essa unção que está sobre a vida dele. A honrar essa paternidade. Né? Eu tenho recebido muito também do apóstolo Celso. Muito. Eu quero te dizer, né, se submeta ao Espírito Santo, porque ele vai te direcionar em tudo. Ele vai te conectar a pessoas.
Aleluia.
Que vai te ajudar na tua jornada de fé, que vai te ajudar a cumprir o teu propósito, porque nós não podemos andar sozinhos, né? O Espírito Santo, ele é o nosso professor por excelência, mas ele também usa pessoas. Ele também usa pessoas para nos estar ao nosso lado, nos ajudando. Ele nos guia. Não vou dizer que você deve sair bebendo de todo tipo, né, de unção, né, todo tipo de unção, porque isso aí vai trazer confusão. Mas seja guiado pelo Espírito. Deixe o Espírito te direcionar. Né? Eu louvo a Deus, porque ele tem me conectado a pessoas. São tantos, a sua vida. Posso
dizer isso,
graças a Deus. Sua vida é uma bênção de Deus na minha vida. Né? São todos, tantos, né, que o Espírito Santo de Deus tem me guiado, porque assim, nós devemos respeitar a unção que está na vida de, né, dos nossos irmãos. Né, e nos submeter. Porque a igreja é um corpo e nós precisamos um do outro. Né? Isso não quer dizer que a gente vai sair daí pô, bebendo todo tipo de unção. Né, bebendo de qualquer fonte. Não é isso. Mas é tudo na direção do Espírito. Tudo na direção do Espírito. Eu tenho aprendido muito isso com minha paternidade. Né? Eles nos ensinam muito isso. Então...
É ser guiado pelo Espírito em tudo, né? Na verdade, a graça é essa vida guiada pelo Espírito Santo. E ser guiado pelo Espírito Santo é eu fazer simplesmente andar sobre uma palavra que Deus me deu. E às vezes Deus vai te dar uma palavra que para muitos vai ficar chocado, É, às vezes, até você mesmo, né, com a palavra que Deus te dá para uma direção que você fala, nossa, Senhor, mas eu pensei que eu ia para cá, estava tudo bacana, ali tem tudo a ver comigo. Né? Eu estou vivendo hoje esse momento, eu estava acreditando que Deus ia mandar para um lugar e Deus me manda para um outro, que eu falo assim, mas não tem nada a ver. E aí, é para lá. E quando de repente, ele começa a mostrar tudo, assim, ó. É aqui, por que que é aqui? Por que que eu te trouxe para cá? Para que que eu tenho essa direção para você? E viver no Espírito é isso, é obedecer uma voz e um comando do Espírito Santo, né? Não é andar sobre um mover, sobre uma onda, né? Ou sobre uma placa de igreja, é andar sobre uma direção do Espírito, nessa consciência que eu sou justificado através de Cristo Jesus. A obra de Cristo na cruz do Calvário é suficiente e me dá esse livre acesso à presença de Deus. Eu já sou abençoado com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. É, nele eu sou aceito. Eu sou justo. Deus me vê justo, porque Cristo é a minha justiça, caminhando nessa questão. Mas atento à voz do Espírito Santo, né? Atento à voz do Espírito, porque nós estamos nessa frequência da voz do Espírito Santo, esse Espírito que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, que nos dá esse direcionar aí, e aí recebemos da vida do outro, porque entendemos que existe coisas que nós realmente vamos receber só de Deus, mas tem coisa que nós vamos receber do nosso irmão, e a gente precisa aprender a submeter e se humilhar diante disso, né?
A igreja é um corpo, né? Um
Yes.
corpo que trabalha em conjunto. Então,
Aleluias.
o Espírito Santo é ele que nos guia em tudo. Em tudo, nós temos que ser guiados pelo Espírito. Né? Não, o homem não pode, né, não estar, não pode não estar, ser o nosso guia. Né? Ele pode nos mostrar, nos ajudar, né, nos ensinar. Mas, assim, mas é o Espírito Santo que nos guia em tudo. É ele que nos guia toda a verdade. É o Espírito Santo, porque ele é professor por excelência. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso professor por
Aleluia.
excelência. Mas, né, nós precisamos honrar a unção que está na vida, né, dos nossos irmãos. Nós precisamos honrar, né, beber, porque nós somos um corpo, como um corpo, nós precisamos um do outro, né, e andar em amor,
Exatamente.
né, andar em amor, porque nós fomos chamados, né, para manifestar o amor de Jesus, manifestar a sua graça, né? Então, se conecte com o Espírito Santo. Ele já está dentro de cada um de nós. O Espírito Santo já está dentro, né? Ele só precisa ser ativado dentro de nós, né? E a minha oração de sempre é que o Espírito, é que a Igreja do Senhor, né, nós sejamos despertados para esse novo tempo, onde, né, a graça do Senhor é o suficiente. Onde esse é o tempo, né, dos 7 mil se manifestar, como diz na palavra, né? Os 7 mil que não se dobraram o joelho. Os 7 mil não são aqueles que fazem grandes feitos por sua força, ou que vão fazer grandes feitos, né, através da sua própria força. Mas os 7 mil são aqueles, né, que lançaram as suas fraquezas sobre o poder do Espírito para manifestar o feito de Jesus, para manifestar tudo o que está feito, né? Esses são os 7 mil que não se dobraram o joelho, aqueles que entenderam que a graça é o suficiente, né? E como fala a palavra, né, que a criação espera pela manifestação dos filhos. Nós somos os filhos, né? Os filhos que Deus, o Espírito Santo está convocando para viver, para reinar neste tempo. Ele tem ministrado isso ao meu coração e tem confirmado, né, através de pessoas, dos profetas. Ele tem ministrado ao meu coração, ele tem me chamado para um lugar de alinhamento. O Espírito Santo tem me chamado, ele tem me
Aleluia.
convocado todos os dias. Né, e eu sinto, eu ouço ele falar dentro de mim. Né? Ele, filha, venha para mim. Esse é o tempo. Esse é o tempo que os filhos, eles irão ser manifestos. Serão manifestos. Mas aqueles que reconhecer que a minha graça vos basta, que a minha graça é o suficiente, Muitas das vezes a gente quer usar o nosso esforço,
aleluia,
queremos usar, né, o nosso braço, queremos usar a nossa força, queremos usar o nosso conhecimento, mas na verdade, o Espírito Santo de Deus, ele despreza tudo isso. Ele quer tão somente que, nas minhas fraquezas, é o que ele tem me dito: filha, lance sobre mim as suas fraquezas, porque é no meio das tuas fraquezas que eu vou manifestar o meu poder. E antes de começar essa live, ele falou poderosamente em mim, porque eu estava falando: Espírito Santo, me ajuda, porque tu sabes que eu não sei falar, que eu não sei me expressar. E ele falou para mim: filha, eu vou manifestar o meu poder nas tuas fraquezas. Eu quero te dizer nesta noite que nas tuas fraquezas, o Espírito Santo de Deus, ele vai revelar o seu poder. Aquilo que tem sido fraqueza na tua vida, aquilo que você acha que você não consegue, que você é fraco, se lance no Espírito, porque hoje eu estou aqui somente por causa dele, porque ele é confiável, porque ele é confiável.
Aleluia.
Eu estou aqui por isso, porque ele me trouxe até aqui, e ele me disse: confie em mim, porque o mais eu tenho para fazer, o mais eu vou manifestar na tua vida, na vida de todos aqueles que creem, na vida de todos aqueles que ousar e crer em mim, e crer no meu poder, na força do meu poder. Eu vou me revelar. Eu vou me revelar. E este é o tempo. Se levante. Se levante não na sua força, mas na força do poder do Espírito. Mas no poder do Espírito. Se levante em Deus. Se levante. Porque é isso que Deus tem falado para mim, que o Espírito Santo tem falado para mim. Se levante, filho. Se levante na minha força, porque sou eu quem faço todas as coisas, sou eu quem te capacito, sou eu quem te revisto de poder, sou eu quem te revisto de poder. E nesta noite o Espírito Santo de Deus, ele te chama, porque você é um escolhido, você é um escolhido, você é um escolhido. E ele te ama acima de todas as coisas, Jesus te ama acima de todas as coisas. Não é porque ele está procurando você. Jesus não está procurando o que você faz. Jesus não está procurando o teu título. Jesus não está procurando o teu pecado. Ele está procurando você. Ele quer você. Ele quer revelar o seu amor para você. Ele quer revelar o seu amor. Porque através do seu amor, através do amor de Jesus, a tua vida será transformada. Isso que tem sido dificultoso. Isso que tem sido difícil para você. Isso que tem sido até impossível para você, Jesus, ele é capaz de fazer. Porque tudo é possível em Deus, tudo é possível em Jesus. Eu digo isso porque ele tem feito isso na minha vida, aquilo que eu achava que eu não ia conseguir, aquilo que eu achava que eu não ia conseguir. Jesus tem me ajudado e ele tem agido através do poder dele, através da sua graça. E ele tem revelado para mim o seu amor, a sua vontade.
Aleluia.
Amém.
Esse é o Glória a Deus. Amém. Tá chegando o final. Eu gostaria muito de te agradecer por aceitar estar aqui. Eu sei como é que é, como funciona essa dinâmica toda de você falar. Eu não sei falar, eu tô nervosa. Você tá de frente aqui de uma pessoa que era pessoa doente de tímida. Eu era doente. Eu não tinha coragem de pedir uma professora para ir no banheiro. Tão doente de tímido que era. E a graça de Deus era maravilhosa na nossa vida. Ela super abunda e transforma. E nos dá essa capacidade e ousadia no Espírito. Então, você começou a falar aí, ah, tô nervosa. E de repente é uma ousadia maravilhosa do Espírito Santo. Veio sobre você. E você ministrou, entregou a palavra de Deus. Essa graça, esse evangelho da graça de Deus, amém?
Amém.
E é isso aí, essa pegada, pode falar aí.
Eu quero agradecer. Dizer que para mim foi uma honra, né? Te agradeço muito, agradeço a todos, amém, que estão aqui presentes, todos, meus irmãos, meus amigos, todos que estão aí presentes. Obrigada pela presença de cada um de vocês. Obrigada mesmo. Né? E para mim foi uma honra, pastor, estar aqui com você. Foi uma honra mesmo. Obrigada.
Eu fico muito feliz com você aceitar. respeito, assim, eu tenho uma admiração enorme por você, por essa simplicidade e essa fome de Deus que eu vejo na sua vida, né? Eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui através de você também. Se vocês se identificarem com o que nós ministramos aqui, é um prazer ter vocês. Eu faço um trabalho de ministração da graça de Deus com a base da palavra, de um ensino da palavra. A gente está aí numa série de lives sobre galardão, recompensa. A salvação é obra de Cristo Jesus. O Espírito Santo é dádiva de Cristo Jesus. Toda a obra de Deus, a unção, o dom de Deus, tudo isso é graça. Não há nada que eu venha fazer que eu possa, vai me fazer mais ou menos aceito por Deus, porque eu sou aceito por Deus mediante a obra de Cristo na cruz do Calvário. E ponto final, tá bom? Ponto final. Agora, Paulo fala assim: eu corro de tal maneira que eu não venha pregar a muitos e eu mesmo venha ser desqualificado. Ele estava falando de salvação ali? É claro que não. Salvação é resolvida em Cristo Jesus. Ele estava falando de galardão, que é algo diferente disso. Salvação é Cristo Jesus, obra de Cristo. Existe um galardão que é a minha fé em exercício, que não tem a ver com a minha salvação, tem a ver com a minha fé em exercício, essa permanência, e é sobre isso que nós estamos falando. E logo, logo eu vou entrar e vou fazer uma série de lives sobre justiça de Deus. Muitas pessoas não entendem o que é justiça de Deus, o que é justiça de Deus, e qual que é a base disso na palavra, trazendo realmente ali todo o contexto. E muita gente não entende. Quando se fala de salvação de graça de Deus, salvação pela graça, não é pelas obras. Muitas pessoas não entendem o que é ser salvo pelas obras, e muitas pessoas não entendem também o que não é ser salvo pelas obras, mas como está lá: pela graça sois salvos, isso é dom de Deus, não é das obras para que ninguém se glorie. Mas também no verso 10 fala: fomos salvos para as boas obras. Não, existe a diferença entre ser salvo por meio das obras, existe a diferença de ser salvo para as boas obras, que é o nosso caso. Somos salvos para as boas obras de Deus, através de Cristo Jesus, através dessa nova natureza que representa Cristo, que é Cristo em nós, a esperança da glória. E vou estar falando, sim, sobre isso. Já está acabando 28 segundos. Foi um prazer ter vocês aqui. Que você fica firme nessa palavra. Eu também tenho experimentado, é isso. Nada além da graça de Deus. Esse nome não está aí por acaso. Mas, igual eu falei, muitos confundem uma coisa com a outra. Não confunda, tá bom? Salvação é obra de Cristo na cruz.